Bem-vindo ou bem-vinda a mais um Skype Date Premium. Quem fala aqui é Mariana Dallacqua, neuroradiologista. Estou aqui para resumir para você um artigo publicado em junho de 2019 na revista Brain, produzido após uma conferência realizada em Milão em 2018 e escrito colaborativamente por experts em esclerose múltipla da Itália, dos Estados Unidos, da Holanda, do Reino Unido, da Alemanha, do Canadá e da França. O objetivo do artigo foi padronizar os achados de imagem por ressonância magnética para a correta interpretação e categorização das lesões que definem o diagnóstico de esclerose múltipla. Foram estabelecidas quais são as lesões típicas, atípicas e quais não devem ser consideradas para o diagnóstico desta doença, sugestivas então de diagnósticos alternativos. Adicionalmente, o artigo menciona alguns achados qualitativos emergentes das lesões que provavelmente poderão fazer parte dos critérios diagnósticos no futuro. Algumas outras doenças podem satisfazer os critérios diagnósticos para a esclerose múltipla, o que torna o diagnóstico dela mais desafiador, especialmente quando os biomarcadores laboratoriais não são conclusivos. A evolução técnica da ressonância magnética contribuiu para definir melhor as localizações típicas da esclerose múltipla, bem como para a identificação de características mais específicas das lesões típicas, tais como o sinal da veia central, áreas de desmielinização subpial e as bordas das lesões. Introdução do artigo. Desde a sua introdução em 2001 até a sua recente revisão em 2017, os critérios diagnósticos de McDonald baseiam-se no número, tamanho e localização das lesões encefálicas e medulares, supostamente de aspecto típico para a esclerose múltipla. A avaliação de lesões em hipersinal T2, flare, e com realce pelo contraste em T1 permitiu a definição de critérios que propiciam o diagnóstico precoce da doença em pacientes com sintomas característicos. A requisição de critérios de disseminação no tempo e no espaço permitem que tais critérios diagnósticos sejam altamente sensíveis no contexto de um evento desmielinizante, neurite óptica aguda, mielite transversa incompleta, síndromes do tronco encefálico, com alto poder preditivo positivo para a distinção entre as formas recorrentes precoces das síndromes clínicas monofásicas isoladas, na exclusão de diagnósticos alternativos por avaliação clínica e laboratorial, testes sanguíneos, licóricos, radiológicos e neurofisiológicos. Então, o artigo começa revisando quais são as considerações gerais para o uso da ressonância magnética para o diagnóstico da esclerose múltipla, baseado nos critérios diagnósticos de McDonald de 2017. Então, são 15 critérios. Primeiro, a síndrome clínica deve ser típica de desmielinização. Dois, os critérios devem ser aplicados para pacientes adultos entre 18 e 50 anos, embora tenham boa acurácia em distinguir crianças com esclerose múltipla daquelas com episódios desmielinizantes monofásicos. Em crianças, a presença de pelo menos um black hole, uma lesão em hipossinal T1, e de pelo menos uma lesão periventricular contribui para essa diferenciação. Critério 3. Em pacientes de mais de 50 anos com fatores de risco cardiovasculares, critérios mais estritos devem ser considerados para o diagnóstico de esclerose múltipla, por exemplo, o maior número de lesões periventriculares. Critério 4. O exame de ressonância magnética deve ser de qualidade adequada, com poucos artefatos, realizado em campo magnético de pelo menos 1,5 Tesla. Devem ser adquiridas sequências que sejam volumétricas, ou seja, 3D. Ou então sequências 2D com pelo menos 3 milímetros de espessura e sem imagem e sem espaço entre as fatias. Existe uma tabela 1 aqui no resumo, onde existe o protocolo sugerido e eu recomendo que vocês vejam depois. Critério 5. Sequências-chaves da ressonância magnética incluem imagens do encéfalo e da medula espinhal, ponderadas em T2 e em T1 antes e após o contraste. Critério 6. Lesões de esclerose múltipla podem ocorrer em qualquer lugar do sistema nervoso central. Portanto, a medula espinhal deve ser avaliada nos níveis cervical, torácico e lombar nos pacientes com sintomas correspondentes a essas localizações e também para a detecção de lesões subclínicas. Inclusive, a avaliação medular é útil para estabelecer a disseminação no espaço quando o exame do encéfalo não é conclusivo e para fornecer informações prognósticas importantes. Critério 7. Sequências com supressão de gordura são importantes para a avaliação dos nervos ópticos, devendo ser consideradas especialmente em casos atípicos para excluir diagnósticos alternativos. Critério 8. A presença das lesões deve ser considerada em múltiplos planos, para evitar falsos positivos devido a artefatos, bem como falsos negativos. A aquisição de sequências 3D, como por exemplo o 3D FLAIR, permite reconstruções multiplanares, enquanto se houver uma única sequência original 2D, deve ser feita uma outra sequência adicional 2D adquirida em plano diferente. Critério 9. Imagens seriadas ajudam a fechar o diagnóstico de esclerose múltipla, pois os achados da doença tipicamente evoluem no tempo e no espaço. Critério 10. A interpretação dos exames de ressonância deve ser feita por um neuroradiologista ou um radiologista treinado ou por um clínico profundamente familiarizado com as características de imagem dessa doença e seus diagnósticos diferenciais. Critério 11. Lesões com hipersinal T2 podem aumentar, diminuir ou estabilizar ao longo do tempo. Mais raramente, lesões pequenas podem desaparecer completamente. Critério 12. O padrão de realce pelo gadolínio nas lesões da esclerose múltipla é variável, porém quase sempre transitório, durando de 2 a 8 semanas e tipicamente menos que 4 semanas. Critério 13. Para o diagnóstico de esclerose múltipla, deve haver ao menos uma lesão típica em pelo menos duas regiões características, que são periventricular, córtico-justacortical, infratentorial ou medular, para assim caracterizar a disseminação no espaço. Critério 14. Lesões da substância branca são comuns em pacientes com comorbidades vasculares ou enxaqueca, bem como em adultos saudáveis. Lesões pequenas, inespecíficas e arredondadas na substância branca profunda, poupando a zona periventricular e as fibras em U, também podem contribuir para os achados da ressonância. Atualmente, é difícil distinguir se lesões individuais são atribuíveis à desmielinização ou a comorbidades. Critério 15, finalmente. Especialmente nos pacientes que têm poucas lesões, as características de cada lesão, tamanho, forma, orientação perpendicular ao ventrículo, hipointensidade em T1, padrão de realce, etc., são importantes para determinar se são típicas de esclerose múltipla ou não. Para pacientes com muitas lesões, a sua distribuição é mais relevante. Falando agora sobre a definição das lesões de esclerose múltipla. As lesões são definidas como áreas focais de hipersinal em T2 flare ou em densidade de prótons, tipicamente arredondadas ou ovoides, variando de poucos milímetros a mais do que 2 centímetros, visíveis em pelo menos duas imagens consecutivas, embora em exames de espessura com mais de 3 milímetros, as lesões possam ser eventualmente observadas em apenas uma imagem. Geralmente, precisam ter ao menos 3 milímetros no maior eixo para satisfazerem os critérios diagnósticos, embora a topografia também deva ser considerada. Por exemplo, uma lesão menor que 3 milímetros no assoalho do quarto ventrículo deve ser considerada anormal. As lesões de esclerose múltipla estão tipicamente presentes em ambos os hemisférios cerebrais, porém sua distribuição é geralmente assimétrica nos estágios precoces, podendo ocorrer em qualquer parte do sistema nervoso central, embora atinjam preferencialmente as regiões-chave, periventricular, córtico-justacortical, corpo caloso, fossa posterior, medula espinhal, especialmente no segmento cervical. A avaliação dessas áreas para caracterizar a disseminação no espaço será discutida a seguir. Então, a primeira categoria de lesões, lesões periventriculares. Observem a figura 1. O que é a definição desse tipo de lesão? É uma lesão em hipersinal T2 flare na substância branca em contato direto com os ventrículos laterais. Lesões do corpo caloso que tocam o ventrículo estão incluídas nesta definição. Exceção: lesão que encosta nos ventrículos laterais, mas está localizada na substância cinzenta profunda. A distribuição típica é perivenular, ao longo das veias medulares profundas e perpendicular à superfície ependimária, sendo ovais no plano axial, as chamadas lesões em dedos de Dawson, Dawson's fingers. Armadilhas em relação às lesões periventriculares são encontradas também em outras doenças, tais como enxaqueca, microangiopatia, infartos lacunares, espectro da neuromielite óptica e síndrome antimog. Nestas condições, as lesões geralmente não tocam os ventrículos, não são perpendiculares à superfície ependimária ou não estão presentes no corpo caloso. As lesões que tocam o terceiro ou quarto ventrículo ou lesões mesencefálicas que tocam o aqueduto cerebral não devem ser contadas como periventriculares. A figura 1 dá exemplos de lesões periventriculares que são típicas, atípicas e aquelas que não devem ser incluídas na contagem de lesões. Em relação às lesões córtico-justacorticais, exemplificadas então na figura 2, em relação à sua definição e distribuição típica, uma lesão justacortical é uma lesão da substância branca em hipersinal T2 flare em contato direto com o córtex, mais evidente na sequência 3D T2 flare e tipicamente envolvendo as fibras em U, localizadas em todos os lobos cerebrais e no cerebelo. A lesão cortical é uma anormalidade focal completamente inserida no córtex, ou abrangendo o córtex e a substância branca subjacente, que pode ser melhor observadas, mais bem observadas em 3D T2 FLAIR e ainda melhor na sequência DIR, como um hipersinal em relação à substância cinzenta normal adjacente de pelo menos 3 milímetros, ou ainda visível nas sequências PSIR ou T1 MPREG, em ambas em hipossinal em relação ao córtex normal. Em relação às armadilhas das lesões córtico-justacorticais, são lesões próximas ao córtex que podem estar presentes no envelhecimento normal e outras doenças neurológicas. Devemos lembrar da enxaqueca, da microangiopatia. Porém, nessas condições, que não contemplam os critérios de esclerose múltipla, essas lesões costumam ser tipicamente na substância branca profunda e com uma faixa de substância branca a separando do córtex, à exceção dos infartos corticais e das vasculites. As fibras em U são tipicamente poupadas por hipóxia e por doenças cerebrovasculares. Artefatos e veias podem simular lesões corticais, especialmente nas sequências DIR e PSIR, devendo-se sempre verificar imagens consecutivas e confirmar a presença de lesões em outras sequências. Observações: lesões corticais são uma característica distintiva da esclerose múltipla e facilitam a identificação de pacientes com síndromes clinicamente isoladas que correm maior risco de desenvolver um segundo episódio clínico. Não são encontradas em outras doenças que simulam esclerose múltipla, exceto em 3% dos pacientes com neuromielite óptica na fase aguda, tendendo a desaparecer nos exames de seguimento. A figura 2 mostra, em relação às lesões córtico-justacorticais, os aspectos típicos, atípicos e as lesões que não devem ser incluídas nessa categorização. Agora, em relação às lesões infratentoriais, estão especificadas na figura 3. Em relação à sua definição e distribuição típica, trata-se de uma lesão em hipersinal T2 FLAIR em qualquer lugar do tronco encefálico, pedúnculos cerebelares ou cerebelo. Geralmente ocorrem perto da superfície, chamadas subpiais, ou, quando mais centrais, têm forma arredondada ou ovoide, como ao longo do trato trigeminal, podendo ser únicas ou múltiplas e confluentes. Na ponte, tipicamente envolvem o assoalho do quarto ventrículo, tocando o fascículo longitudinal medial, a região subpial e os tratos trigeminais. No mesencéfalo, tipicamente envolvem os pedúnculos cerebrais e estão próximas ao aqueduto cerebral. No bulbo, podem ser paramedianas, uni ou bilaterais. Em relação às armadilhas das lesões infratentoriais, lesões pontinas lacunares isquêmicas também são frequentes, porém usualmente mais centrais e em zonas de fronteira vascular, ramos penetrantes da artéria basilar e artérias cerebelares superiores. Envolvimento marcado dos pedúnculos cerebelares superiores e médios deve evocar síndrome anti-MOG e LEMP no diagnóstico diferencial, especialmente se as lesões forem de margens mal definidas. Lesões ao longo do aqueduto cerebral e na região dorsal do tronco encefálico, próximas ao quarto ventrículo, na área postrema e trato solitário, são frequentes no espectro da neuromielite óptica, podendo determinar estenose aquedutal e hidrocefalia obstrutiva. Lesões de encefálicas e infratentoriais grandes devem evocar neuro-BC no diagnóstico diferencial. Lesões típicas de Clippers costumam ter padrão miliar. Então, recomendo que vocês vejam agora a figura 3, mostrando as características das lesões de esclerose múltipla infratentoriais típicas e atípicas. Passando agora para as lesões medulares, estão descritas na figura 4 e demonstradas. Definição e distribuição típica. São lesões em hipersinal T2, tipicamente múltiplas, periféricas e curtas, com extensão crânio-caudal de menos de dois corpos vertebrais e menos que metade da área transversa da medula, mais frequentes no segmento cervical. Devem ser identificadas em pelo menos duas sequências do exame ou em dois planos. Para serem consideradas típicas, devem ser focais e com margens bem definidas. Em relação às armadilhas das lesões medulares, lesões estritamente restritas à substância cinzenta são raras na esclerose múltipla. Lesões medulares não são observadas no envelhecimento normal ou na maioria das lesões neurovasculares. Lesões extensas no sentido crânio-caudal, ou seja, com mais de três corpos vertebrais de extensão, com envolvimento preferencial da substância cinzenta e edema marcado, sugerem espectro da neuromielite óptica ou síndrome anti-MOG. Observações: Lesões medulares ativas realçam com menos frequência que as lesões encefálicas ativas. Quando o realce está presente, desaparece rápido, geralmente em menos de 4 semanas, e costuma ser nodular. Realce anelar incompleto em uma lesão medular é incomum. As lesões podem ter efeito tumefativo na fase aguda. Então, recomendo agora que vocês vejam a figura 4, mostrando as características das lesões medulares de esclerose múltipla, típicas, atípicas e aquelas que não devem ser incluídas nos critérios diagnósticos. Agora, falando das lesões com realce pelo gadolínio, descritas na figura 5 e demonstradas. Alguns pontos-chave. As preocupações com a segurança em relação à administração de gadolínio e sua tendência de se acumular no cérebro podem ser mitigadas pelo uso de agentes macrocíclicos em detrimento de agentes lineares e pelo controle da frequência da administração do contraste nos exames de controle. Sua utilização auxilia a demonstrar a disseminação no tempo em um exame inicial, quando algumas lesões têm realce e outras não. Realce de lesões com atividade inflamatória costuma durar entre 2 e 8 semanas e tipicamente menos que 4 semanas. Lesões que realçam por mais de 3 meses são excepcionais na esclerose múltipla e devem evocar diagnósticos alternativos, tais como sarcoidose, anomalia do desenvolvimento venoso, telangiectasia capilar e outras. Lesões que realçam em T1 são definidas como áreas de hipersinal de pelo menos 3 milímetros que aparecem ao menos 5 minutos após a injeção do contraste, mais bem vistas nas sequências T1 gadolínio espinheco ou gradiente eco e mais difíceis de serem observadas no EMPREG ou no PSIR. Idealmente, a ausência de realce deve ser confirmada em uma sequência T1 pré-contraste e deve haver uma lesão correspondente em T2 flare. Se não houver uma lesão correspondente em T2 flare, mais provavelmente isso representa um artefato de estruturas vasculares ou uma telangiectasia capilar. Os padrões de realce das lesões de esclerose múltipla podem variar entre nodular, periférico completo ou incompleto, sendo que o realce incompleto geralmente está presente em lesões maiores, periventriculares ou justacorticais. O realce leptomeníngeo no T1 com contraste é raro e deve evocar diagnósticos alternativos, tais como neurosarcoidose e doenças granulomatosas. No entanto, realce leptomeníngeo focal pode estar presente na sequência flare pós-contraste, particularmente nos pacientes com formas progressivas de esclerose múltipla. A figura 5 exemplifica características de lesões de esclerose múltipla com gadolínio, que são típicas, atípicas e aquelas que não devem ser incluídas nos critérios diagnósticos. Falando agora sobre as lesões dos nervos ópticos, alguns pontos-chave. Embora a avaliação dos nervos ópticos não seja necessária nos critérios atuais de diagnóstico da esclerose múltipla para demonstrar a disseminação no espaço, ela pode ser útil para confirmar o envolvimento destes e pode excluir diagnósticos alternativos para neuropatias ópticas atípicas. O protocolo ideal deve incluir sequências coronais T2-FET7, com supressão de gordura, portanto, com resolução espacial submilimétrica e com espessura de menos ou pelo menos 3 milímetros, tipicamente sendo um 2D STIR ou um 2D T2 Fast Espinheco FET7 coronais. Para a detecção de lesões agudas, uma sequência T1 pós-contraste espinheco gradiente eco FET7 é recomendada. Lesões típicas de esclerose múltipla têm hipersinal T2, efeito tumefativo e realce na fase aguda, geralmente unilaterais e anteriores. No entanto, estes achados não são específicos da esclerose múltipla, podendo eventualmente ser encontrados no espectro da neuromielite óptica, em lesões isquêmicas ou infecciosas. Lesões crônicas cursam com atrofia do nervo e hipersinal em T2. Armadilhas incluem acometimento posterior oquiasmático, sugerindo espectro da neuromielite óptica com anticorpo anti-aquaporina 4 positivo. Envolvimento bilateral e simultâneo de ambos os nervos ópticos e lesões longas, também sugestivas de espectro da neuromielite óptica e especialmente de síndrome anti-MOG. Realce meníngeo nas bainhas dos nervos ópticos pode ser visto na esclerose múltipla. No entanto, extensão às partes moles orbitárias ou aos seios cavernosos sinalizam outras etiologias, como, por exemplo, doenças granulomatosas, tumores, infecção ou síndrome anti-MOG. Finalizando, algumas áreas de pesquisa em andamento. Em relação ao sinal da veia central, As lesões de esclerose múltipla tipicamente distribuem-se ao redor de veias e vênulas, um achado detectável em mais ou menos 80% das lesões e mais bem visualizados em sequências realizadas em alto campo magnético, 7 Tesla, por exemplo, porém já visíveis em 3 Tesla e 1,5 Tesla, especialmente em sequências 3D T2 gradiente ou SWI e em lesões da substância branca. A administração de gadolínio antes da aquisição do SWI ou do gradiente aumenta a sensibilidade desse sinal, especialmente no magneto de 1,5 Tesla, não sendo necessária em magnetos de pelo menos 3 Tesla ou superiores. Ainda são necessários ensaios multicêntricos grandes e prospectivos, incluindo pacientes na apresentação inicial dos sintomas neurológicos, para avaliar o valor clínico do sinal da veia central para o diagnóstico de esclerose múltipla. Desmielinização subpial. Na esclerose múltipla, a desmielinização subpial é por vezes associada à inflamação meníngea e um líquor de perfil inflamatório. Esse tipo de lesão parece ser altamente específico, porém ainda é subdetectado nos exames de ressonância magnética, mesmo com técnicas avançadas em magnetos de 1,5 a 3 Tesla. Ainda não foi estabelecida uma padronização com diretrizes atualizadas para a identificação desse tipo de lesão cortical. Lesões lentamente progressivas. Estudos patológicos demonstram que até 57% das lesões de esclerose múltipla são ativas ou mistas. Tais lesões podem ser caracterizadas por aumento lento e progressivo do tamanho e da perda tecidual, mais comuns em doenças de longa duração, tipicamente com margem rica em ferro, micróglia e macrófagos atípicos. Tais lesões foram demonstradas em vivo em sequências de suscetibilidade magnética com halo periférico de hipossinal que pode persistir por anos ou desaparecer gradualmente. Curiosamente, embora sejam comuns na esclerose múltipla, lesões desse tipo não são encontradas no espectro da neuromielite óptica ou em doenças cerebrovasculares. Embora a avaliação do sinal do halo seja promissora, até o momento, no entanto, não há consenso sobre a melhor técnica para uso in vivo. Conclusões desse artigo. Lesões focais em hipersinal T2 são marcadores da esclerose múltipla e a ressonância está formalmente incluída na investigação diagnóstica de pacientes com suspeita dessa doença. Os critérios atuais por ressonância magnética na esclerose múltipla são baseados em achados de imagens característicos, porém não suficientemente específicos. Revisões sucessivas dos critérios diagnósticos aumentaram a sensibilidade da confirmação diagnóstica na apresentação inicial. No entanto, pouca atenção foi dada aos detalhes dos aspectos de imagem desses critérios, o que causa um risco de confusão diagnóstica em pacientes com poucas lesões e com comorbidades. Os guidelines propostos nesse artigo têm a intenção de minimizar o risco de interpretações errôneas e de aumentar a conscientização em relação aos diagnósticos diferenciais, sempre devendo ser utilizados no contexto das manifestações clínicas típicas da esclerose múltipla. Desde que o exame seja feito em magneto de 1,5 Tesla ou superior e com protocolo adequado, os critérios de disseminação no tempo e no espaço e o monitoramento desses pacientes poderão ser feitos adequadamente. Em situações desafiadoras, como em pacientes com poucas lesões ou comorbidades, tanto as características específicas de cada lesão quanto o padrão geral de todas as lesões devem ser considerados para diferenciar a esclerose múltipla de outras condições. Sequências avançadas de ressonância magnética têm demonstrado valor na distinção mais precisa de achado-chave e contribuirão para o aperfeiçoamento dos critérios diagnósticos no futuro. Gostou desse Sky Update Premium? Deixe seu recado e suas sugestões nas redes sociais. Até o próximo e um abraço!